Criminal Profiling, a psicologia na investigação criminal, com Aline Lobato. Participe através do e-mail podcast@juriapericia.com.br. Olá, Aline, tudo bem?
Olá, Alfredo. Olá, ouvintes.
Doutora Aline Lobato, vamos à pergunta de hoje. A pergunta veio do Pará. Meu nome é Ricardo, sou arquiteto, mas tenho uma queda grande por assuntos relacionados à mente de criminosos. Já assisti muitas séries relacionadas a crimes, como Mindhunter, Una Bomber, entre outros. A minha pergunta é a seguinte: como a psicologia explica o porquê de um indivíduo se tornar um homicida ao invés de um estuprador?
Isso depende de diversos... Primeiro, vamos lá. Para um indivíduo se tornar um criminoso, né? Já existem diversos fatores aí que interagem, né? Ou alguns fatores mais fortes do que outros, para formar o que a gente poderia chamar de uma personalidade, né, criminosa ou uma mente criminosa, certo? E aí, cada um vai ter, vamos dizer assim, propensão para algum tipo de crime específico, tá? Então, por exemplo, nós podemos ter homicidas que também são estupradores, e nós podemos ter só estupradores que não são homicidas, não é isso?
Sim.
Então, vai depender de cada contexto dele. Isso envolve diversos fatores, até fatores relacionados à própria vida daquele indivíduo, né? Por exemplo, tem histórico de serial killers, né, que matam pessoas porque, quando eram crianças, foram extremamente maltratados, judiados e tudo mais, né? Tem histórico de estupradores que cometem estupros porque foram abusados, né, no passado, e acreditam, né, ele cria na sua fantasia, na sua mente criminosa, que ele tem lá o direito, já que fizeram com ele, ele pode estuprar outras pessoas. Então, isso é muito difícil responder de forma direta, porque cada caso vai depender de como aquele criminoso, aquela mente criminosa foi formada. O que a gente tem que entender é que as mentes criminosas, não existe uma só, né? Elas são formadas por diversas fantasias, inclusive, né? Que o indivíduo vai alimentando na sua mente, e aí, nessa fantasia, ele escolhe o alvo, né? Escolhe o tipo de crime, escolhe a vítima, tá? Por exemplo, se o indivíduo, ele... Tinha um criminoso que ele pensava assim, né? Isso aí é fato, é real, né? Ele pensava assim, ele estuprava e matava crianças para que as crianças fossem para o céu e não fossem estupradas estupradas como ele foi. Só que antes de matá-las, né? Ele as estuprava e depois a matava. Então, quer dizer, é complicado. Você diz, pô, ele sofreu aquele estupro, então, se ele matasse as crianças para irem para o céu, para não serem abusadas enquanto estivessem aqui na Terra, então, por que ele também as estuprava? Então, para você ver como é que é essa fantasia formada na cabeça desses caras e que ela é de forma deturpada, né? Ela é muito, assim, complexa, certo? E aí a gente tem que entender isso dessas mentes criminosas.
Ou seja, Aline, existem fatores biológicos também, psicológicos e sociais?
Ainda tem vários outros, neurológicos, por exemplo, né? Então, a gente tem uma gama de fatores. Existem casos em que, por exemplo, o indivíduo mudou o comportamento dele e se tornou um serial killer depois que ele sofreu uma lesão. Ele caiu de uma moto e, a partir daquele momento, ele teve um dano cerebral e ele passou a alterar o comportamento e se tornou muito violento e começou a matar pessoas. A gente tem históricos disso na literatura, né? A gente tem pessoas que é por outras questões biológicas, genéticas. Então, todos esses fatores vão ter influência no comportamento como um todo e, claro, também no comportamento criminal.
Ou seja, é extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, fascinante, né?
Cada muito caso, complexo, e cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Doutora Aline, muito obrigado, querida. Tudo de bom, um abraço grande.
Abraço, Alfredo, agradeço a você e agradeço também aos ouvintes. Tchau, ouvintes, e até a próxima.